Oi, eu sou o Vitor Lacombe.
E eu sou a Layla Moalem.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril de 2021.
Bolsonaro nomeia novos comandantes das Forças Armadas.
Anvisa aprova o uso emergencial da vacina da Janssen.
E variante do coronavírus, semelhante à da África do Sul, é identificada em Sorocaba.
O presidente Jair Bolsonaro escolheu os novos nomes para chefiar as Forças Armadas. O governo tentou evitar uma escalada da crise provocada pela saída dos comandantes anteriores e respeitou o critério da antiguidade. Quem vai ficar à frente do Exército é o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Recentemente, ele foi criticado pelo governo ao dizer numa entrevista que a corporação se prepara para uma terceira onda da pandemia. Oliveira é o terceiro general com mais tempo de Exército no alto comando. Ele é próximo do comandante anterior, Edson Pujol, que teve atritos com Bolsonaro sobre a pandemia e um eventual papel político das Forças Armadas. Na Marinha, o novo chefe é o almirante Almir Garnier, que é próximo do general Fernando Azevedo e Silva, demitido do Ministério da Defesa por Bolsonaro na segunda-feira. Ele é descrito no meio militar como um bolsonarista moderado. Já na Aeronáutica, o escolhido foi o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, que é próximo do bolsonarismo. A substituição foi coordenada pelo novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto. Ele tentou acalmar as tensões causadas pela demissão do antecessor dele. Bolsonaro demitiu Azevedo por não encontrar apoio a ideias intervencionistas, como a de utilizar o exército contra governadores que decretaram lockdown. Em meio à crise militar, pequenas manifestações em capitais do país celebraram o golpe de 64 e saíram em defesa de Bolsonaro. Em São Paulo, por exemplo, manifestantes pediam intervenção militar com Bolsonaro no poder. O regime enaltecido nos atos de ontem inaugurou no Brasil uma ditadura de cerca de 20 anos, que torturou, matou e foi responsável pelo desaparecimento de pessoas. No mesmo dia, 6 dos possíveis candidatos à presidência em 2022 divulgaram um manifesto pela consciência democrática, em que dizem que a democracia está ameaçada e que é preciso defender o Brasil. O texto é assinado por Ciro Gomes, do PDT, Eduardo Leite e João Dória, do PSDB, João Amoedo, do Novo, Luiz Henrique Mandetta, do DEM e Luciano Huck. A coalizão é vista por pessoas ligadas ao grupo como o embrião de uma possível união para a corrida presidencial.
A Anvisa aprovou ontem, por unanimidade, o uso emergencial da vacina contra a Covid desenvolvida pela empresa Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. O pedido tinha sido feito na última semana, dias depois de a empresa firmar um acordo com o Ministério da Saúde para a oferta de 38 milhões de doses ao Brasil. A previsão é que 16,9 milhões sejam entregues até o fim de julho e o restante até novembro. Diferentemente de outros imunizantes, a vacina da Janssen é aplicada em só uma dose. Dados analisados pela Anvisa mostram que a vacina teve eficácia global de 66%. Na prevenção de casos graves da doença, a eficácia chega a 85,4%. Pontos como o tempo de duração da imunidade, a possibilidade de se vacinar mulheres grávidas e a eficácia da vacina diante das novas variantes do coronavírus devem ser analisados em novos estudos. Alguns desses pontos também estão em aberto no caso de outras vacinas. O imunizante da Janssen já foi autorizado por outras agências regulatórias reconhecidas no mundo, como a Agência Europeia e o FDA dos Estados Unidos. Ele também teve o aval da OMS. Essa é a quinta vacina contra a Covid aprovada pela Anvisa. A autorização para uso emergencial ou registro também foram dadas à Coronavac, ao imunizante da Pfizer e à vacina desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford.
E o governo de São Paulo confirmou ontem que foi detectado em Sorocaba, no interior do estado, um caso de infecção por uma variante do coronavírus que se assemelha à da África do Sul. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que o material genético do vírus foi analisado e que, apesar da semelhança com a mutação sul-africana, pode se tratar também de uma nova variante. Ele afirmou que a pessoa contaminada não viajou para a África do Sul nem teve contato com pessoas que estiveram lá. Por isso, existe a possibilidade de ser uma evolução da P1, a variante surgida no Brasil. O diretor do Butantan disse que é importante continuar observando pacientes infectados para monitorar o surgimento de novas mutações.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Guilherme Bottacini.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais!
Até!